E no assunto da política de hoje, minha conversa com o senador Flávio Arnes, que representa o Paraná, no Congresso Nacional, no Senado. E, senador, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar falando com vocês todos.
Senador, o senhor tem aí uma proposta de trabalho voltada a questões sociais, educação principalmente seu foco. O senhor já teve à frente da pasta aqui no Estado. Como é que está a situação hoje da educação, já que nós temos um ministro da educação, às vezes, com posições polêmicas?
É verdade, né? Nós temos no Senado Federal a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, as três áreas estão na mesma comissão. O senador Dário Berger, de Santa Catarina, o presidente, e eu sou vice-presidente da comissão, então a gente trabalha muito nessas três áreas. Agora temos que convidar a Regina Duarte também para conversarmos com ela, dialogarmos, área do esporte, em função da Olimpíada. E na área da educação, a gente dá toda a atenção possível, sempre com aquele princípio, Gilson, de que para a gente ter um Brasil desenvolvido, moderno, próspero, com trabalho, com renda, é educação. É creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, para o trabalho, jovens e adultos, faculdade e pós-graduação. E a lei mais importante que a gente tem que aprovar nesse ano, que é uma mudança constitucional, e eu sou relator disso no Senado, é a PEC do Fundeb, né, que é a manutenção e desenvolvimento da educação básica, quer dizer, tudo aquilo que acontece antes da faculdade, em termos populares, e ao mesmo tempo valorização dos profissionais da educação. Então nós estamos trabalhando muito nesse sentido, fizemos mais de 10 audiências públicas lá, já temos o consenso de governadores, prefeitos, secretários municipais, estaduais, conselhos municipais de educação, estaduais, todo mundo foi envolvido nesse debate. E agora a gente tem que negociar com o governo federal um aporte maior de recursos do governo federal, que é a única coisa que está dificultando, porque estados e municípios já colocam 150 bilhões por ano na cesta do Fundeb e o governo federal põe 10%, 14 bilhões. Então tem que aumentar isso, porque educação básica é tudo, né? 70 milhões de brasileiros não tem a educação básica completa, então a gente tem que mudar esse quadro. Creche, a família ter segurança, o jovem estudar, trabalhar junto, né, e ter perspectivas, educação em tempo integral, valorizar o professor, o funcionário, o servidor na escola. Então é uma batalha, né, Gilson? E temos que caprichar nisso e estamos caprichando.
Esse governo, tanto quando se fala de governo federal, como também estadual, já que o senhor é um senador, representa o Estado e tem que ter um diálogo direto com o governo do Estado. Como é que é esse ambiente? São parceiros? De vez em quando a situação fica difícil? E queria retomar essa questão do ministro da Educação, quando se fala de Abraham Van Traup. O senhor considera que ele é alguém que atende hoje as necessidades da educação ou a gente está vivendo um momento difícil?
Olha, o ministro da Educação precisa desenvolver alguma coisa que é essencial em termos assim, de debate, de discussão. Quer dizer, ele tem que escutar, tem que agregar, não pode fazer as coisas sem comunicar à sociedade que a solução nunca é a melhor. Então, está havendo, nesse sentido, muita dificuldade com o ministro da Educação. Eventualmente, não com setores do Ministério da Educação, onde há pessoas bem qualificadas trabalhando, como é o caso da área da educação de pessoas com deficiência, que é uma professora do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, e que está fazendo um belo trabalho lá. Só que o ministro da Educação tem que saber que, hoje em dia, mesmo na família, se a gente não discute bem com a esposa, com os filhos, toma uma decisão isolada e nem comunica, só vai dar confusão. Então nós temos mil confusões acontecendo na área da educação no Brasil que poderiam ser evitadas. Mas você, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para que você não destruir todas as pontes entre você e o Ministério. Então a gente vem insistindo, batendo, apontando o que eventualmente a gente considera que poderia ser feito de maneira diferente, mas sempre tendo espaço para o diálogo e para o entendimento. Porque se a gente for aprovar o Fundeb, por exemplo, a gente tem que ter algum tipo de ponte. E isso com todos os ministérios. Aqui no Paraná, a mesma coisa. O senador Álvaro Dias, Oriovisto, Guimarães e eu temos nos entendido muito bem, sempre estamos conversando, vendo o que é melhor para o Paraná e para o Brasil. A gente tem que sempre buscar as soluções em conjunto, não só com o governo do Estado, mas com todas as forças do Paraná, né, na área social, na área da agricultura, das cooperativas, do comércio, da indústria, seja de onde for, né? E com o governo federal a mesma coisa, né? Então, eu particularmente tenho um espaço bom, apesar do meu partido ser considerado de oposição, eu sempre digo, eu não sou de oposição. Quero que a coisa, nem de situação e nem de oposição, quero fazer a coisa certa, boa, porque o Brasil não pode perder mais tempo, né? Com discussões e debates menores.
Agora, quando a gente fala de educação no estado do Paraná, a gente tem aí, inclusive, né, o governo do estado querendo fazer mudanças em relação à educação, com mais qualificação técnica, uma busca de fazer uma educação mais integral. O senhor considera que esse é o caminho? Como é que a gente pode ter no país, já que a educação fundamental é um foco que o senhor tem defendido, em que a gente não tenha hoje um aluno de ensino médio, e principalmente de ensino superior, fora do mercado de trabalho?
Não, educação, eu digo e repito, é tudo. E tem que começar lá no início, né? Ter oportunidade para a família, ter a segurança de dizer, meu filho está na creche, né? Creche é educação básica. Na pré-escola, vai para a pré-escola. E isso é obrigatório, porque a lei diz que é obrigatório da pré-escola ao ensino médio. Ensino fundamental. Tem que ter educação em tempo integral. Esse tem que ser o nosso objetivo, né? Em vez de diminuir no Paraná, né, as oportunidades de educação em tempo integral, nós temos que aumentar, porque a gurizada precisa ter esporte, música, teatro, informática, alternativas de que goste, apoio pedagógico, para não ficar na rua também. Porque senão se vai gastar muito mais em segurança, em polícia, porque a gurizada não pode se envolver em drogas. Chegar no ensino médio, já ter a profissionalização junto, já ter uma bolsa aprendizagem, um bolsa estágio, né, para já ganhar o dinheiro. E as experiências que eu conheço mostram que mais de 90% das pessoas que têm isso terminam o ensino médio, se profissionalizam e vão para frente, depois para a faculdade, e valorizar a instituição de ensino superior. Aí em Maringá nós temos inúmeros exemplos que são referência. A própria Universidade Estadual, a UEM, né, também as particulares que estão aí, né, Unicesumar, a Engá e outras, né? Eu, inclusive, fui para Ninfo da Unicesumar no ano passado, né, e o senador Álvaro Dias vai ser nesse ano. Então, valorizar o ensino superior e o pós-graduação, que todo mundo que trabalha na educação básica se forma no ensino superior. Então, articular isso. Então, a gente tem que caprichar mais nisso, no Paraná, mas principalmente no Brasil.
Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre governo, reformas e esse ano que está começando. O Congresso tem um papel importante, em alguns momentos com discordâncias. O senhor mesmo colocou o partido que o senhor representa, faz parte, que a Rede tem um perfil de oposição. Este é o ano, e o ano de eleição, em que a relação entre Congresso e governo será melhor? O senhor acredita que as reformas que o governo pretende fazer, administrativa no primeiro momento, deve ser bem sucedida? Qual o papel do Senado na administração do país?
Olha, o Senado tem um papel muito importante, porque somos 81 senadores, 3 por estado, mais o Distrito Federal, e um grupo menor, já foram governadores, ministros e tudo, né? Então já tem uma experiência boa, e a gente vê nesse sentido que o Senado quer ser protagonista, quer propor, é uma grande diferença do Senado no passado. Então, nesse sentido, é uma coisa boa, né? E o Senado, o clima no Senado é de querer ajudar, interessado, no geral, é de querer ajudar, e não no sentido de fazer oposição ao governo. Né? Isso não, eu diria que mesmo em partidos que teoricamente seriam oposição, tirando o PT, né, você não tem essa oposição. O pessoal está dizendo, olha, vamos trabalhar para que haja, né, essa possibilidade de entendimento. Então, nesse ano, a gente tem que cuidar, né, na área política da execução da pena em segunda instância, sou totalmente favorável a isso, término do foro privilegiado, né, que também é uma excrescência que está lá, já foi aprovado no Senado, está na Câmara. A reforma, antes da reforma administrativa, eu diria reforma tributária, né, quer dizer, o grande problema para o desenvolvimento do Brasil é o tributo. Né, a gente tem que readequar isso tudo, tem propostas, já estão aprovadas em comissões e tudo. Então, o governo tem que dizer, eu quero isso. Não adianta só dizer, não, vamos acabar com isso. Se o governo acabar com o ICMS no Estado, vamos acabar aqui. Vai acabar com o ICMS, mas dentro da reforma tributária, reforma administrativa, depois também o Fundeb, que é essencial em termos de educação. Então, existe um clima, sabe, Gilson, muito favorável a que a gente pense no que o Brasil precisa. E o governo federal tem que aproveitar, então, esse momento de entendimento. Agora, o presidente tem que partir, assim, para uma área de diálogo. Nós estamos, assim, sempre tendo muito conflito, muita confusão por alguma coisa que se fala, que se faz, desnecessários. Mesmo ontem, né, foi mandado para o Congresso projeto de lei falando da exploração em terras indígenas, da possibilidade de mineração, também a exploração de petróleo e tudo. Quer dizer, isso já vai tirar o foco da reforma tributária. Quer dizer, muito mais importante do que outras coisas é você ter, né, aquilo que o Brasil de fato precisa, administrativo, tributário, educação, a saúde, apoiar o ministro Sérgio Moro, né, que a coisa mais importante, a credibilidade que ele deu ao governo, combate à corrupção, ao crime organizado, né, à violência. A gente tem que estar junto com Sérgio Moro para o que der e vier.
Uma questão que é importante falar sobre a questão do Ministério, que a Damaris Alves está à frente, porque o senhor é sobrinho, né, da Zilda Arns, que deixou um legado importantíssimo nas questões sociais e que envolve, inclusive, questões que a ministra, de vez em quando, se posiciona. Como é que a senhora avalia o trabalho dela, ainda mais quando a gente fala um pouquinho sobre essas questões atuais, em que ela fala do comportamento em relação à sexualidade, a questão da AIDS, que gerou polêmica com o presidente também?
Olha, de fato, eu sou sobrinho da tia Zilda, né? Que eu tinha uma amizade muito grande quando a pastoral começou lá em 83, em Florestópolis. Eu estava junto com ela, acompanhei todo o trabalho. E nos dias 10, 11 e 12 de janeiro desse ano, tivemos o tríduo, 3 dias de lembrança do falecimento dela no terremoto do Haiti. E gente de todo o Brasil estava junto com eles também. Né? E é um trabalho, até eu peço licença aí para cumprimentar todo mundo de Maringá, da região, né, que trabalha com a pastoral da criança. A ministra Damaris, ela tem feito um trabalho, assim, também polêmico, por um lado, às vezes também os meios de comunicação colocam de uma maneira diferente, ela já foi chamada, já debatemos, eu tenho conversado muito com ela. A equipe dela, em muitos sentidos, é uma equipe qualificada, boa, né, importante, né, e a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, o que a gente pode fazer, né, com a questão da gravidez, né, com meninas de 13, 14, 15, 16 anos. Então, esse debate tem que acontecer. A gente tem que ter vários caminhos, e ela está propondo mais um caminho. Eu diria assim, olha, eu acho que tudo tem que ser levado em conta, porque você também não pode chegar para uma menina e dizer, não, de 14 anos, use camisinha, né, use a pílula, faça isso, faça aquilo. Eu acho que a criançada nossa, os adolescentes, têm que aprender que tudo na vida tem a hora para acontecer, né, de uma maneira correta, educativa, boa. Né? Eu acho que nós temos que resgatar isso também na nossa sociedade. Né? A permissividade está exagerada na televisão, nas novelas, né, em horário em que a criançada está acompanhando. Se você fosse num país desenvolvido, a própria sociedade diria que isso não pode acontecer. Então, eu acho que é um debate bom que a gente tem que fazer no Brasil, né, no sentido de valorizar a pessoa, a família e as relações todas que tem que acontecer.
Senador, agora vou falar um pouco de política municipal. Eleições esse ano, o senhor está à frente da rede no Estado, quer dizer, quer não é uma peça importante do partido. Rede e eleições municipais no Paraná. Como é que o senhor aí desenha esse ambiente e a ação do partido?
É, a gente está na rede sustentabilidade, né? O senador Álvaro Dias e o senador Eurovisto são do Podemos e a gente sempre tem falado muito bem. Eles, inclusive, já me convidaram várias vezes para entrar no Podemos, mas, na verdade, a gente estar em partido diferente também não impede que a gente faça um bom trabalho e um trabalho em conjunto. Então, nós temos que ter gente boa, né, para prefeito, para vereador, seja em que partido for, né, que a sociedade quer, assim, um trabalho nesse sentido, a valorização do jovem, da mulher, nas eleições, né? E a primeira eleição em que a gente não pode ter coligações nas proporcionais. Isso vai ser muito bom, porque a partir daí vai diminuir o número de partidos. Cada partido tem que se identificar com a população com bandeiras claras, né? De educação, de saúde, de economia, de todas as áreas. Então, isso de não poder se coligar nas proporcionais vai ser maravilhoso. E quero sempre lembrar, inclusive, que o meu segundo suplente de Senado, que é aí de Maringá, né, fazendo um trabalho maravilhoso em Brasília, ele está comigo, o Flávio Vicente, que já foi vereador aí, né, um grande vereador, foi candidato a prefeito também de Maringá, é assistente social, era professor também, e Maringá está muito bem representada também pelo trabalho dele.
Senador, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Deixo um grande abraço a você, Gilson, aos ouvintes. Vamos em frente. Meu tio Dom Paulo diria, coragem, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer e caprichar. Grande abraço.
Eu conversei com o senador Flávio Arns, da Rede Sustentabilidade. Ele falou um pouco sobre educação, que é o foco dele, inclusive, do Congresso, do Senado. Ele considera que é importante agora reformular recursos do Fundeb com mais participação do governo federal. Ele acredita que é um peso muito grande dos municípios. O governo federal precisa investir na educação fundamental. Conversamos também um pouco da relação com o governo federal, que ele considera que não é fazer oposição, tentar ter um diálogo. Tem preocupações com algumas ações do governo, pontuou aí o Ministério da Educação. E falamos das eleições municipais. Mais importante do que partidos, ele considera que é apoiar pessoas que tenham competência e qualidade, segundo o senador.